Bom, vamos lá para as 7h31 do primeiro assunto do dia, não só o primeiro assunto, mas o principal assunto do programa de hoje, que é a Rodovia dos Mineiros. E por isso, ontem nós atualizamos informações, mas com detalhes e mais propriedade nós vamos tratar a partir de agora. Prefeita Estela Talamini, prefeita, bom dia, seja bem-vinda.
Bom dia Joel, a toda a equipe, um bom dia sempre muito especial a todos que nos acompanham.
Bom recebê-la aqui para falar desse assunto também. Às 7h31. Torísio Cadorim, seja bem-vindo também, bom dia.
Bom dia, Joel, a todos os ouvintes.
Muito bom, bom recebê-los aqui para atualizar a Rodovia dos Mineiros. Prefeita, eu lembro que nas últimas entrevistas a gente fez uma espécie de histórico, né, do passo a passo, das etapas, só que esta é uma semana de uma etapa que finaliza amanhã. É isso, prefeita?
É isso. Em todos os momentos, Joel, que eu estive aqui, eu sempre falei muito em relação à questão das datas, né? E assim, você sempre me perguntou, mas qual é o tempo que nós temos, né? E eu sempre coloquei, nós temos tempos muito precisos, tudo muito calculado, mas sem uma grande folga, caso alguma coisa não desse certo.
Isso.
Então, nós tivemos um tempo para atualizar o projeto, isso aconteceu, houve um esforço gigante dos servidores, dos técnicos, engenheiros da prefeitura, uso sempre a palavra mergulharam com tudo para que o projeto pudesse ser atualizado e confirmado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura. Foi um trabalho bastante puxado, haviam várias audiências com praticamente em torno de 3 horas cada uma. Então, tira daqui, coloca ali, substitui o material tal pelo material tal. Então, até chegar ao ponto que foi início do mês de abril, que a secretaria disse, ok, projeto aprovado. A partir daí, então, processo de licitação, que não é um processo simples, do dia a dia, de comprar uma geladeira, de comprar um balcão, uma mesa, é um processo também mais complexo, mais demorado. O edital ficou publicado 25 dias úteis, isso dá quase 40 dias, 35 dias. Feito a publicação do edital, tivemos então uma empresa, a Confer, que ganhou esse certame. Bom, paralelo a isso, iniciamos também todo o preparo do edital da empresa que ia fiscalizar a obra. Também um processo mais longo do que do projeto. 35 dias úteis de publicação. Tivemos 12 empresas que participaram. 6 foram descartadas, 6 foram avaliadas e tivemos então uma que foi eleita, que é a ProSul, que dizem que é uma boa empresa. Paralelo a tudo isso...
Aliás, as duas empresas, né, prefeito? Tanto a Confer, que recebe elogios, e a ProSul.
Exatamente.
Também, né?
Duas empresas que a gente ouve falar muito bem delas. E para uma obra grande, a gente precisa de uma empresa séria que realmente comece e termine. Paralelo a todo esse trabalho, nós também fomos dando condução ao processo de licença ambiental, que a princípio era conosco, porque era uma rodovia municipal, mas que no meio do caminho esbarramos em terras de ACP do carvão, trechos pequenos. Mas daí tivemos que remeter todo esse trabalho para o IMA. E foi uma corrida contra o tempo, porque um processo lá no IMA, no mínimo, é 6 meses. E nós conseguimos em 40 dias. Então, foi assim um esforço gigante também nosso, a participação dos servidores que estão lá no IMA. A gente é muito grato a cada um, que a gente viu assim, ó, o empenho que eles tiveram, a dedicação que eles tiveram para ajudar nesse movimento da Rodovia dos Mineiros. Temos uma pessoa lá, o Ibanês, que assim, era um grande torcedor para que tudo desse certo. A gente é muito grato a ele e toda a equipe dele. Bom, terminado esse processo, iniciado o processo de licitação do traçado da engenharia de construção, nós iniciamos, então, o processo de desapropriação. Então, aqui eu vou entrar até numa questão que eu vejo que é muito enfatizada, muito questionada nas redes sociais. Não poderiam ter começado o ano passado? Não. Ah, mas esse projeto já estava aprovado. Então, há históricos de que esse projeto, lá atrás, em outros momentos, já tinha sido aprovado pelo governo do Estado. E por que que pediram de novo? São histórias que estão lá atrás. Nós estamos lidando com um governo nesse momento e as orientações que vieram foram essas. Então, por que não lá atrás? Porque o projeto passou por algumas alterações. Como é que você sai indenizando possibilidades de terrenos no entorno da rodovia sem ter a certeza de que a rodovia vai manter aquele alinhamento? É uma curva que é melhorada? É alguma mudança que possa acontecer que a gente não pode ir lá indenizar a pessoa e depois não era aquilo que precisava? No começo, como ela se tratava de uma rodovia que poderia ser construída pelo governo do Estado, a linha de afastamento era em torno de 20 metros do eixo da rodovia. Como ela passou a ser municipal, ela já era municipal, mas como o convênio foi direcionado para a prefeitura, então nós podemos manter a margem do município, que é 7 metros, mantemos até 10. Então, se nós tivéssemos feito a desapropriação lá atrás com 20 metros, nós teríamos que agora resolver esse dinheiro que a prefeitura tinha colocado ali que não precisava. Então, por isso que tínhamos que esperar o projeto ser finalizado, aprovado pela CEI, que é a Secretaria de Estado de Infraestrutura, para depois iniciar o processo de desapropriação. E esse processo de desapropriação, eu posso te dizer também que foi algo assim inédito, gigante, porque praticamente, acho que 35 dias, agora o doutor Iso vai falar especificamente dele, chegamos a 60 desapropriações. Algumas já ok, outras ainda esperando o aval e o ok do juiz. E temos um caso que é o que talvez agora ainda vai nos exigir um pouco mais de empenho. Mas chegamos nessa data com esses processos. Bom, essa data termina quando? Amanhã. Dia 3 amanhã, é isso? Bom, vamos findar tudo? Acreditamos que não. Acreditamos que não. O nosso trabalho continua porque temos uma de 60 temos uma. Mas provavelmente não é tempo de remeter tudo ao Estado e o Estado fazer o convênio. Mas eu já vou adiantar, antes que alguém perca a esperança, porque nós não perdemos a esperança. Penso que no dia 8 de janeiro, todo aquele evento que nós reunimos, 5 deputados estaduais e federais, todos os prefeitos da ANREC, a presença forte das comunidades do Rio Carvão, Mina Veloso, Santana, Santaninha, muitas pessoas aqui do centro também, porque se sensibilizaram e acreditam nesse projeto como um grande projeto para o desenvolvimento de toda uma região, estiveram presentes. Não acreditamos que tudo isso daqui a pouco não tenha sido levado a sério. A gente acredita muito nessa posição do governador e durante o período eleitoral ele vai poder assinar o convênio.
Durante o período eleitoral?
Durante o período eleitoral. O período eleitoral não impede que o governo assine o convênio. O que é que não pode acontecer durante o período eleitoral? O repasse do recurso. Então, não estamos desanimados. É claro que era importante essa semana começar, e até brinquei, o tempo nem estaria ajudando muito para isso. Mas, claro que se tivéssemos começado agora, estava efetivamente concretizado o projeto da Rodovia dos Mineiros. Mas avançamos muito, Joel. De fevereiro para cá, andou o que não andou em 50 anos. Pode ter certeza, e eu digo isso para as comunidades, em poucos meses a Rodovia dos Mineiros andou o que não andou em 50 anos.
Doutor, acho que a gente pode entrar nessa questão das desapropriações, porque, claro, e me parece também que entra algo assim muito sensível, muito delicado também, né? Tem a questão de herdeiros, essa coisa toda. Até como de que maneira, não só a parte jurídica, mas essa parte técnica, né? Como é que a gente pode entender um pouquinho mais esse processo de desapropriações?
Então, no primeiro momento, o município fez um levantamento, propôs uma ação judicial, né, contra todos os moradores da região, e depois, né, o próprio judiciário nos chamou e definiu que era um processo com uma demanda muito grande, que tinha em torno de 80 pessoas que estariam no polo passivo da demanda. Então, houve uma decisão, essa decisão foi para que o município fizesse desmembramento individualizando de cada processo, e assim o município fez. Hoje são 59 processos tramitando, né? Nós encontramos algumas barreiras nesses processos, porque justamente aconteceu isso, que o morador não era o proprietário do imóvel. E daí nós tivemos que identificar quem é o real proprietário do imóvel, que consta na matrícula pública, e identificamos aí 15 herdeiros, 14 herdeiros, 13 herdeiros, uma demanda muito grande. E hoje nós estamos em torno de 55% dos processos já com liminares, aguardando outros processos que estão para apreciação do magistrado.
Doutor Iso, prefeito Stella, é claro que as pessoas ficam até a título de curiosidade, né? Porque, por exemplo, esse impasse envolvendo os herdeiros ou as desapropriações, ele é realmente uma questão, digamos assim, burocrática, de localização dos herdeiros? Por ele estaria tudo certo ou isso ainda é uma questão de negociação?
Posso dar uma contribuição aqui? Num primeiro momento, a orientação, nós fizemos um documento, o procurador do Estado autorizou, avaliou o documento. Muitas dessas pessoas, desses proprietários, eles nem faziam questão de que fosse feito o pagamento. Porque se você for ver dentro do processo, nós temos assim, ó, pessoas com 4 metros quadrados, 8 metros quadrados, 10 metros quadrados, a maioria são terrenos muito pequeninhos, muito pequenos. Nós temos ali desapropriação no valor até de R$11, R$70, R$200. Então, são valores muito pequenos, as pessoas nem faziam questão. A ideia, no começo, era que elas assinassem esse documento, abrindo mão dessa indenização, e nós faríamos só com aqueles que fizessem questão, que seriam muito poucos. O primeiro caminho seria esse, mas não deu para ir por esse caminho. Então, tivemos que fazer um decreto desapropriando todos e depositando em juízo R$190 mil, que seria o valor distribuído para todos, de acordo com os metros quadrados de cada território, de cada terreno. Esse era um caminho, mas daí tivemos que fazer por outro caminho, que daí o doutor Iso vai explicar melhor.
Doutor, por favor.
Então, nós temos na rodovia algumas situações que, infelizmente, era 2 metros, como a prefeita falou, poucos metros, mas é uma necessidade de desapropriar, sim, até porque é dinheiro público aplicado num lugar, imóvel particular.
Sim.
E encontramos também escolas. Entre essas duas escolas que estão na rodovia, uma delas é uma do Estado. Hoje o município tem uma liminar para adentrar nesse imóvel, a desapropriação. Entretanto, o Estado também entende que é uma situação de doação. Então, nós estamos trabalhando justamente na parte administrativa e também na via judicial, para não deixar essas lacunas no processo.
Então, vamos lá. Pelo que eu entendi, assim, ninguém se negou a assinar nada. É uma questão burocrática mesmo.
Isso.
Não, eu pergunto isso, prefeito e doutor, porque o assunto ele é tão importante que até alguns, está errado, né? Mas só para registrar, alguns até a comunidade fica um pouco revoltada. Mas quem é que não quer assinar? Mas olha o tamanho da obra. Então, acho que por isso que eu estou pegando esse detalhe. Nenhum morador está se negando a assinar ou disputando o valor, não é isso?
Não.
É questão burocrática mesmo.
Sim, alguns poucos fazem questão da indenização porque realmente é de direito, exige um território maior. Mas quase todos foram visitados no mínimo 2 vezes. Nos atenderam, foi feito vários levantamentos, desde a questão do endereço. Eu, quando estive a última vez aqui, eu falei que tinha muitos endereços assim, estrada geral sem número. Então, desde essa simples ação de atualizar e dar um endereço mais preciso, o processo começou por aí. Mas todos nos atenderam, foram visitados no mínimo 2 vezes, cada morador. Então, claro que também teve toda uma questão de que, às vezes, durante o dia tu não encontra as pessoas em casa, mas retornar o final do dia, houve uma tarefa bastante gigante. Eu quero até puxar uma questão ali que o doutor Iso levantou dessa escola do Estado. para quem conhece a escola Lucas Besbate, fica em Santana, ela está na frente de uma área já pavimentada.
Já é verdade, tem pavimentação.
Então, para nós, estava tudo ok. Foi incluída na matrícula, o juiz deu ok, mas o Estado agora quer que nós façamos a desapropriação. E, para isso, nós temos que fazer essa solicitação ao Estado para passar aquela beiradinha, como se diz, para o município. Só que ali o processo é diferente, né, doutor Izzo? Ali vai tramitar na Assembleia Legislativa para que os deputados autorizem. Então, para nós, foi algo que não estava pensado.
É verdade, porque ali já tem a pavimentação, né?
Tem.
Doutor, e aí isso precisa da Assembleia, participação da Assembleia.
Então, existem alguns mecanismos administrativos que é possível. Entre eles, pode ser o termo de doação, né? Ou o termo de cessão de uso. Então, dependendo do mecanismo administrativo, vai ser dado o devido encaminhamento. Até porque são situações distintas. Mas, infelizmente, hoje o município se deparou com uma situação nova.
Situação nova. É, porque realmente, como já tem pavimentação, era difícil imaginar, né, que teria esse... E, além disso, passar também pela Assembleia Legislativa, né, prefeito?
Não, e nós que estávamos num trabalho para desapropriar vizinhos da estrada, um dos vizinhos é o próprio Estado, que é a escola Lucas Besbate.
Lucas Besbate. Bom, mas isso é possível fazer ainda com, digamos assim, próximos dias, meses...
Sim, nós continuamos trabalhando, a gente está agora aguardando o juiz expedir, né, os últimos processos. A gente vai continuar trabalhando, isso já é algo acordado entre a equipe. Quero aqui agradecer imensamente os servidores. Nós fizemos uma tarefa muito grande em relação a essa etapa de desapropriação. Fizemos um mutirão. Chamamos os servidores que tinham formação em direito, fizemos um grande grupo e dessa forma nós viemos trabalhando praticamente, doutor Izzo, o quê? 35 dias?
Nós estamos no primeiro processo, nós ingressamos dia 12 de maio. Então nós temos uma média aí de 35 dias tramitando processo com liminares corridos e dias úteis em torno de 25 dias úteis.
É algo bem acelerado, digamos assim, né?
Isso, e quando o doutor Izzo coloca ali dia 12 de maio, não é que se partiu dali para começar. Ali a gente estava já levantando a documentação e começou a encaminhar. Né? Então, nesse período, durante praticamente 10, 15 dias, foi a visita, foi buscar, identificar o morador. Né? Nós temos muitas áreas que são de posse, então terras que pertenciam a companhias carboníferas. Foi... identificado muitas situações que não estavam pensadas ou previstas.
Outra dúvida muito comum, prefeita, claro que provavelmente já perguntaram a senhora também, o próprio doutor, se existia alguma possibilidade dessa assinatura acontecer por parte do governo do Estado, mesmo sem essas decisões das desapropriações.
Existe mecanismo, possibilidades, não é algo atípico, para que isso acontecesse. E para isso nós fizemos um encaminhamento. Foi praticamente o quê? 10 dias atrás que nós solicitamos à Secretaria de Infraestrutura do Estado. Quem responde é sempre o Procurador do Estado.
Do Estado. Que no caso respondeu negativo.
Nós fizemos o pedido de uma ação resolutiva e... Estou com a garganta meio ruim.
O Estado se manifestou né, para fazer a assinatura do convênio, né, para repasse. Ele fez algumas exigências. Entre essas exigências, poderia ser essas desapropriações liminares.
Certo.
E por isso que nós estamos justamente através dessas liminares, buscando as liminares.
Que é o caso dessas... São exatamente quantas?
São 59 processos atual. Podendo ampliar. Só que desses 59... No decorrer, a gente vai identificando que o morador do imóvel ele não é o legítimo proprietário, ele só é possuidor. Daí nós tivemos também buscar a matrícula-mãe. Quando a gente buscou a matrícula-mãe, identificamos que aquele imóvel daquela região ele não estava averbado. Daí nós temos que buscar também o proprietário da matrícula-mãe.
Claro que aqui a gente falando é tudo muito rápido, mas o processo, a dinâmica entre achar... buscar, fazer contato, isso leva, eu imagino, algum tempo, né?
Sim, e esse pedido que foi feito para que pudéssemos ter uma garantia antes dessa data, por exemplo, de poder continuar, mas que o convênio fosse assinado, mas restrito, ou que o Estado só nos permitisse fazer com que ele acontecesse a partir do momento que a gente concluísse todo o processo de desapropriação. Uhum. Nós fizemos esse pedido, mas foi negado. Então, exigiram de nós até a última, último processo, e seguimos. Mas para que as pessoas não entendam isso como algo que não deu certo, que não vai acontecer, mais uma vez, nós temos uma empresa que já ganhou o certame para fazer, temos outra empresa que ganhou o certame para fiscalizar, temos a aprovação do IMA. Então, toda essa caminhada, ela não foi em vão. Uhum. Ela está aí. Vamos aguardar, então, finalizar esses últimos, e com isso o governo do Estado pode fazer a assinatura do convênio, que vai acontecer o repasse do recurso depois do processo eleitoral.
Uhum. Inclusive, aproveitando o gancho, é dúvida de algumas pessoas essa questão, se muda alguma coisa do processo licitatório, de quem venceu. Não, isso já está permanente e está decidido.
Já está,
né?
Garantido. E isso gerou também um investimento da prefeitura. Projeto custa dinheiro. Nós tivemos ainda no ano passado a exigência de algumas sondagens de terreno. Isso também fez com que a prefeitura tivesse que fazer um investimento. 190 mil depositado para desapropriação é um recurso que a prefeitura colocou lá. Então, isso tudo não pode ser jogado fora. Uhum. Né? Então, são investimentos que a prefeitura fez, e nós estamos bastante confiantes que, terminado essa tarefa, esse dever de casa, o governo do Estado assine esse convênio e possa realmente, no final do processo, fazer o pagamento para que a gente inicie essa obra.
A possibilidade legal da assinatura durante o período eleitoral, pô, é uma informação positiva e importante, não?
Com certeza.
Eu sei que era uma preocupação. Poxa, mas passou o dia 3, agora fica só para depois da eleição, que muita gente imaginou, né?
Isso.
Não é bem verdade, não. Né? Muito bem, essa é uma informação importante. Só para a gente atualizar, eram 59, 60. Desses, então, muitos já foram encaminhados, é isso, não, doutor?
Sim. Sim, nós temos hoje 32 processos com liminares deferidas.
Tá.
E aguardando as outras, então, 27 processos. Desses 27 processos, 7 já estão conclusos para magistrado.
Uhum.
Então, a qualquer momento, pode ter mais 7 liminares. Então, a gente está trabalhando. O fato de nós termos entrado com a ação dia 12 de maio, como bem a prefeita falou, o processo já começou muito mais. Só que, judicialmente, a gente começou nessa data.
Uhum.
Praticamente é um tempo recorde, com tantas liminares deferidas. E o mais importante, Joel, é que até o momento o município não tem nenhuma liminar indeferida. O que o município tem é exigência de cumprimento legal, mas não houve indeferimento de uma liminar, indeferimento de nenhuma liminar.
Uhum.
Então o município está trabalhando gradativamente para conseguir todas essas liminares.
Doutor, até falando tecnicamente para as pessoas entenderem, se possível, porque como a prefeita falou, né, a questão das desapropriações e até mesmo a velocidade da liminar ou não, né? Isso depende, por exemplo, do tamanho do terreno, daquela história, o proprietário não precisou ir atrás de terceiros. Isso conta no processo em termos de velocidade,
existe
de tempo,
o devido processo legal, né, que tem que ser obedecido para todas as partes. E quando não existe, então, os herdeiros, quando a própria matrícula é o proprietário do imóvel, o trâmite é mais rápido.
Uhum.
Obviamente, quando tem os herdeiros falecidos, aí nós temos que buscar quem são os legitimadeiros e para quem são os inventários.
E isso é o caso de alguns?
Sim. Esses que estão restantes, a maioria são nessas situações.
Uhum.
São os legítimos proprietários. Não que o possuidor também não tenha direito, tá. Mas nós temos que identificar quem são os verdadeiros possuidores e quem é o proprietário do imóvel. Uhum. Para assim ajuizar a demanda.
Esbarramos aqui numa palavrinha que eu digo que, às vezes, entender o processo, a maioria talvez tenha dificuldade. Eu mesma tenho, não sou,
claro.
Não sou da área jurídica e nem do direito. Mas tem uma palavra aqui chave que se chama inventário. Então, as pessoas sabem o que é um inventário.
Uhum.
O inventário, às vezes, pode levar meses, pode levar anos, exige muito recurso. Então, às vezes, eu digo assim, as pessoas às vezes têm a terra, tem o bem imóvel, mas não tem o dinheiro. Então, nem todo mundo sai fazendo inventário assim que há um falecimento.
Uhum.
Então, também esbarramos em algumas situações dessa,
uhum,
que a gente tem que buscar a solução.